Bem, alguns esclarecimentos sobre a obra que veremos agora, de Luc Besson, ambientado na Sicília e na ilha de Amorgos, que fica no Mar Egeu, coração do Mar Egeu, sudeste da Ática, 300 quilômetros mar adentro após a capital Atenas. Nessa obra nós veremos um contraste. O filme vai nos evidenciar um contraste do homem neorrenascentista, do homem tribalista, competitivo, muito centrado nele mesmo, da passagem deste homem para um novo tempo no qual o que rege as nossas relações, basicamente a fraternidade, outros elementos. Como estávamos vendo há pouco, quando eu fiz o prefácio a partir do Edgar Morin. Muito bem, para isso, o filme do Luc Besson nos leva até essas aldeias praianas. Lá nós tomaremos contato com mergulhadores. Nessas aldeias, então, vocês viram aqui as construções, todas em estilo mediterrâneo, brancas, não é? Viram que aqui há um sacerdote, esse é um padre ortodoxo da igreja grega, da igreja ortodoxa cristã grega. E eles vivem aqui basicamente da pesca, é a grande atividade deles. Essas crianças, desde cedo, elas ajudam os pais a pescar. Muitos aprendem a pescaria por apneia, mergulho por apneia, quer dizer, para não respira debaixo d'água, sem oxigênio, mecânico, sem balão, sem tubo de oxigênio. Uma pessoa pode ficar adulto, já treinado e às vezes profissional, entre 18 e 21 minutos sem respirar debaixo d'água. E agora vamos acompanhar a obra em conversação com o livro. Já no início da obra a gente tem uma ideia do contraste que norteará todo o filme. Encontramos dois meninos, um visivelmente, nitidamente, dentro de um caráter competitivo, no modo de ser, e o outro já exercendo um caráter fraterno. Esse pequeno Jack, vocês viram, não é? Ele não apenas favoreceu que eles não brigassem, como ele quis partilhar entre todos. É muito importante nessa parte dos nossos estudos nós não fazermos certas marcações no sentido de colocar bom, mal, certo, errado. Não há nada de errado em ser competitivo. Não há nada de errado em também ser fraterno, como também não há nada de bom nas duas coisas a priori. Isso se faz na caminhada, nas distinções da caminhada, ok? O Edgar Morin começa nos questionando sobre um dos nossos lemas atuais, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Se eu perguntasse aos senhores sobre este lema, acho que a grande maioria apoiaria, defenderia e diria que é um preceito para a nossa época. Mas Edgar Morin nos diz que há conflitos e paradoxos quando tentamos fazer estes elementos juntos. Ele diz assim: são três termos complementares que, contudo, não se integram automaticamente entre si. Liberdade, você poder ir, vir, exercitar sua vida, nem sempre isso combinará com fraternidade. E nem sempre esses elementos estarão combinando com igualdade. Olhem a dificuldade inicial que o filósofo nos propõe. Ele diz: o problema é saber como combiná-las. A fraternidade, por exemplo, não pode ser imposta. Olhem o que ele está tentando nos dizer. Se eu digo assim, somos todos iguais, seja na forma de direitos e outras coisas. Bom, às vezes a fraternidade dirá: não, mas não, nesse momento não pode ser assim. Nesse momento nós temos que ser diferentes e eu tenho que ceder mais para você do que eu tenho. Nesse momento, em nome da fraternidade, você precisa ter mais do que eu. Como fica a igualdade nesse caso? Entende? A combinação às vezes é muito difícil. Tentando ser fraterno, eu direi, não dá para sermos iguais nesse momento, porque eu tive muito mais do que você teve. Tive muito mais condições de estudar, de trabalhar, de me desenvolver, enquanto você não tinha sequer comida para viver. Então, em nome da fraternidade, eu vou abrir muito mão do que eu tenho para você poder ter um pouco mais. Então não poderá haver igualdade quanto a isso. O filósofo diz, cuidado, porque às vezes ao tentar reunir essas três coisas, teremos gravíssimos problemas. Bom, então o que, que ele nos propõe? Um exemplo que nós tivemos agora foi quando esse padre da Igreja Ortodoxa Grega fez isso pelo menino, não é? Ele não tratou todos da mesma maneira. Ele tentou de alguma maneira dar uma lição para o garoto, que fez uma gentileza pelos amigos, mostrando um modo de ser. Ele diz, a Trindade, liberdade, igualdade e fraternidade é inteiramente diferente da Trindade cristã, na qual os três termos se geram mutuamente. Os seres humanos precisam do florescimento do seu eu, mas este não pode produzir-se plenamente a não ser no nós. Olhem então para onde agora o filósofo vai encaminhar a questão da fraternidade, que é o tema do nosso trabalho hoje aqui. Se vamos falar em fraternidade, agora precisamos abrir mão de eu e compreender que a conversação passa a ser nós. Para alguns é bem difícil. Alguns dos senhores trabalham com filosofia clínica. Nos seus consultórios vocês ouvem historicidades. Sabe o que acontece na maior parte das vezes? Pessoas que começam a historicidade falando eu. Eu nasci em tal lugar. Aí meu pai e minha mãe isso. Aí aconteceu isso comigo. Eu. Então eu fui estudar. E aí eu tinha que trabalhar. Aí eu me casei. Aí eu tive filhos. É o eu. O Edgar Morin diz, bom, vamos falar em fraternidade. Primeira coisa, vamos agora deixar mais de lado este eu e vamos caminhar mais para o nós. Querem ver uma diferença prática disso? Você tem uma amiga que é solteira, não tem filhos. É Natal. Ela vai até um shopping e ela olha uma linda bota. Diz, eu vou comprar aquela bota ali para mim. Vê uma linda bolsa, vou comprar aquela bolsa ali para mim. Aí você tem uma outra amiga. Ela tem filhos, tem dois filhinhos pequenos. Ela, é Natal, ela vai até o shopping e diz, eu vou comprar aquela botinha ali ó, para minha filha e aquela bolinha ali que eu estou vendo para o meu filho. Viram o nós entrando? É isso que ele está propondo. Mas cuidado, o Edgar Morin não é nenhum ingênuo e ele sabe que muitas vezes o caráter egoístico do eu pode migrar lá para o nós. E aí você forma um clube fechado egoístico. Ele dá como exemplo, por exemplo, algumas pátrias que se fecham e ele diz, não recebem estrangeiros. Navios cheios de pessoas, mulheres, crianças, passando fome, batendo a porta e diz, não vão entrar. Ele diz, isso não é uma fraternidade. Então, muitas vezes, o princípio rochoso e egoístico do eu pode migrar para o nós. E uma pessoa pode ser extremamente egoísta quando, por exemplo, ela diz, a família. Família é que importa, não sou eu, é a família. Só que ele migrou todos os preceitos que ele não queria para a família. Só expandiu o clube dos miseráveis. Ok? Bem, então ele diz, o eu sem o nós, se atrofia no egoísmo e sucumbe na solidão. O eu precisa pelo menos do tu, de uma relação de pessoa a pessoa, afetiva e afetuosa. Então o filósofo nos dá alguns elementos que na opinião dele precisam migrar. Quando esse menino Jack abriu mão ao mergulhar em prol dos outros amiguinhos dele. Ele estava exercendo mais ou menos isso que ele está falando? Mais ou menos isso. Não é? E olha que ele tem uma vida muito pobre. Ele precisaria daquela moeda. Vive só ele e o pai dele nessa ilha. Eles vivem da pesca. É muito difícil a vida que esse menino tem. Não é uma tarefa simples para a nossa época abrir mão desse eu rochoso, dessa luz. Olha o meu título de não sei o quê. Olha quanto eu ganho. Vou comprar isso para mim. Essa luz centrada, essa vaidade, essa coisa terrível, que é um dos verdadeiros cânceres da nossa época. Na caminhada do mundo está se tornando muito tardio e pesado e caro para todos nós a manutenção desse eu renascentista. Extremamente racional, mas aqui ele está enunciando, e aqui no filme nós estamos começando a acompanhar como será o exercício prático disso, porque esse garoto que vocês estão vendo aqui, o Jack Mayall, ele vai crescer, ele vai se apaixonar por uma menina e ele vai trabalhar. Será que ele consegue manter esses princípios? Ou nós só conseguimos manter um princípio assim de fraternidade quando temos um protetorado ou alguém que nos financia existencialmente? Tipo, meus pais me dão de comer. Agora, fui concursado na universidade, agora eles me dão de comer. É só assim que eu vou poder ser fraterno? Não há como ser fraterno tendo que viver num mundo no qual a maior parte das pessoas vive por uma grave competitividade? É o que a obra vai nos mostrar. Como ele faz para manter a alma livre? Como ele faz para poder fluir diante de tantas coisas difíceis? Quanto a isso, o Edgar Morin escreve o seguinte: temos fraternidades fechadas e fraternidades abertas, e isso deve ser sempre levado em conta. Uma fraternidade que é fechada vai limitar o nós e excluir tudo o que é estranho a esse nós. Como ver isso no que estamos considerando aqui? Se esse menino exerce a fraternidade dele ali no colegiado de meninos e de pescadores livres, aí estamos lidando com uma sociedade fechada. Mas se ele é assim com o pai, que veremos agora, com os peixes, viram que ele alimenta os peixinhos, brinca com os peixinhos, então já estamos lidando com um elemento de outra ordem. Ainda assim há exceções, mas vamos acompanhar um pouco mais o trabalho. Bem, nós tivemos aqui mais uma aproximação. Então, o Luc Besson nos mostra que aquele menino, que nós vimos como alguém naturalmente competitivo, cresce, se torna um grande mergulhador, se torna campeão do mundo nesses mergulhos livres, não é? Aceita esse tipo de trabalho e vive dessa maneira. Enquanto o outro, o Jack Mayall, aquele menininho que ajudava, que trabalhava com o pai dele, perdeu o pai no mar, está ajudando em pesquisas. É isso que ele faz. Vocês vão ver o tipo de pesquisa que ele faz, mergulhando em mares congelados, ajudando em experimentos humanos. Mergulhadores como estes que vocês estão vendo aqui têm ajudado muito, muito em resgates. Recentemente, naquela mina inundada, eles mergulharam e salvaram muitas pessoas. Então, há toda uma pesquisa, uma linha de pesquisa, muito interesse científico nesses garotos que fazem esses mergulhos livres. Este aqui resolveu dedicar a vida dele a auxiliar e se colocar à disposição para que nós, que somos partícipes da humanidade dele, possamos nos beneficiar de um dom que ele tem e que ele aprimora. O outro está muito preocupado em ser campeão do mundo, em ganhar uns bons trocados mergulhando, etc. tal. Mas lembrem, o cineasta foge daquela condição de bom, mal, certo e errado. Vocês viram como o outro vive também, não é? Não tem nenhum luxo, nenhuma riqueza lá, não. Ele simplesmente é alguém competitivo. Okay? Há muito espaço no mundo para pessoas dos dois jeitos e até pessoas que intercalam esses modos de ser. Está tudo bem. As questões começam agora a se tornar mais próximas e dilemáticas é porque ele pede para o irmão dele, ache o Jack Mayall, que está aqui trabalhando, está livrando a vida dele. Por alguma razão que só alguém muito competitivo tem, ele quer trazer esse rapaz que está aqui trabalhando no meio dos lagos gelados do Peru, ajudando em pesquisa científica, para competir com ele. Coisa que esse aqui não tem o menor interesse, não tem nada, não faz parte da vida dele. Ele não quer pular mais rápido, não quer chegar primeiro, não quer ganhar mais, não quer ser mais forte, não está nem interessado nessas coisas. Mas para o outro, isso é um combustível de vida. Vejam que nós estamos tratando desse assunto num colégio que tem centenas de crianças. O que fazer então se você tem na sua sala de aula uma criança extremamente competitiva? Seria o caso, por exemplo, da seletividade, deslocar essa competitividade para certas áreas da vida e para outras não? Para ela entender, por exemplo, que competitividade lá no futebol, no basquete, ok, é feito para isso mesmo. É por pontuação, é quem pula mais alto, é quem chega primeiro. Mas na vida, no amor, nas relações humanas de amizade, isso já não tem lugar. Será que é fácil separar isso? Se vocês puxarem pelo banco de dados, não encontrarão amigos, familiares que usam de competitividade, às vezes no âmbito familiar, no âmbito da amizade. E lá onde deveriam utilizar isso é que não utilizam. Inverteram pressupostos. Hoje, outros esparramaram por tudo. Qualquer área que eles entram, eles querem competir. Precisam se mostrar, precisam daquela coisa. Como será que agora o encontro desses modos de vida diferentes se darão? O Edgar Morin, depois de falar sobre as fraternidades fechadas e abertas, olhem o que ele vai nos dizer aqui. Ó. Não esqueçamos também que as fraternidades defrontam-se com a lei de qualquer regime marcado pela discriminação e pela opressão. Querem ver um exemplo disso? Às vezes você não é competitivo, você tem uma disposição fraterna, mas você vai trabalhar num ambiente no qual a competitividade é que rege os fatores. Durante o regime de Vichy sobre a ocupação alemã, camponeses humildes, zeladores de prédios urbanos, alguns aristocratas, acolheram judeus, estrangeiros ilegais, resistentes que corriam risco de vida. Essas resistentes que ele fala são aqueles que deram origem depois na França à resistência contra o nazismo, né? Eu mesmo fui um deles, junto com meu amigo Jean Cazac, que havia sido marinheiro em Hamburgo e combatente na Espanha, e outros estrangeiros perseguidos, eu fui acolhido na casa de uma senhora, a senhora Robin, uma agricultora que vivia num povoado perto de Toulouse. Toulouse é uma cidadezinha bem no sul da França, lá onde estão os restos mortais de Tomás de Aquino. Uma linda cidade francesa. Há pouco tempo, essa admirável mulher foi agraciada e condecorada postumamente e fiquei muito feliz de prefaciar o livro a ela dedicado. Olha que interessante que ele nos conta, né? O Edgar Morin é judeu, então foi perseguido, teve que contar com a ajuda dessa senhora para poder viver. Muito tempo depois, ele é um filósofo famoso, e ela está sendo condecorada e ela o convida para fazer o prefácio da obra dela. Muito bonita essa história que ele nos conta sobre a fraternidade. Mas o essencial para o efeito dos nossos estudos é quando ele nos conta que a fraternidade defronta-se com a lei de qualquer regime marcado pela discriminação e pela opressão, seja familiar. Sabiam que pode acontecer isso? Às vezes você ama uma pessoa, vai constituir uma família com ela. E subitamente, quando a família se forma, você descobre que você está vivendo dentro de um regime opressivo, coercitivo. Não que exista um culpado. Ele, ela, alguém. Às vezes a própria instituição familiar se constrói assim. Você era democrata enquanto era solteiro. Casou, você vira alguém que está oprimindo e é oprimido. Numa situação muito difícil, muito delicada. Então Edgar Morin nos coloca, a fraternidade que você tem vai se deparar sempre, em vários casos da sua vida, com situações como estas. Como será que o Jack Maior, aquele menino que nós vimos lá no início, vai se deparar agora sendo convidado a um ambiente competitivo? Será que ele consegue respirar nessas águas para as quais ele está sendo convidado? Vamos ver, vamos acompanhar. Algumas observações importantes sobre essa cena que estamos vendo aqui. Então, o mergulhador está num lago gelado, não é? O diretor, o Luc Besson, ele era mergulhador também. Tanto que, em alguns momentos, ele mesmo pensava em fazer o papel do Jack Maior aqui. Mas, por várias razões, impedimentos técnicos, afinal, para dirigir e fazer algumas cenas extremamente complicadas, vários atores famosos na época foram convidados. Esse rapaz aqui acabou ficando com o papel por ter familiaridade com o mar, né? Por mergulhar também e poder fazer isso. Muitos do que nós descobrimos a respeito da vida de golfinhos e de outros seres que vivem em profundezas, nós devemos a esses mergulhadores aqui. Lembrem que em 1988, muitos dos submarinos que nós temos hoje, alguns que mergulham a quase milhares de metros, 3 mil metros, 4 mil metros, não havia na época. Então, nós dependíamos muito desse tipo de pesquisa aqui, de homens que iam no peito lá embaixo, não é, onde não há luz, para nos contar esses elementos que havia naquelas condições. Bem, vamos prosseguir o nosso trabalho. Então, ele encontra a menina e ela leva um café até ele, não é? Ela é uma jornalista, faz jornalismo fotográfico, aquelas coisas. E aí ele diz para ela que parece que ele já a conhecia. E aí, onde que ele falou que já tinha visto ela?
No lago.
Que tal você encontrar uma pessoa? Diz, eu conheço você. De onde? Do lago, não é? Lá do fundo do lago. Já viu? O que acontece com alguns elementos? Claro que isso não é à toa, não é do nada que uma questão como essa vem, e ela vai se reproduzir depois em outros momentos do filme. O Luc Besson começa a diluir aqueles preceitos éticos nos quais somente nós, seres humanos, temos integridades morais. Ele agora vai começar a fazer um esparramo. Ele vai levar isso para animais e esse jovem, ele tem uma amizade muito profunda com golfinhos. Muito. Onde ele chega nos lugares, ele mergulha, se ele sabe que tem golfinhos, ele mergulha nas piscinas com os golfinhos, mergulha no mar, brinca com os golfinhos. Desde criança ele fazia essas coisas. E para ele, um golfinho, um peixe, tem tanta integridade, tem tanto elemento moral, ético e ontológico quanto nós, seres humanos. Provavelmente ele não diferencia mesmo, sobre o ponto de vista de um ser vivo, um bichinho, de um ser humano. Bastante constrangedor para alguns. Eu sei que eu tenho muito mais valor do que uma borboleta, do que um roxinol, do que uma abelha. Nós aprendemos isso. De onde nós aprendemos isso, querem ver? Edgar Morin coloca esse problema e nos convida a resolvê-lo. Mas não é simples resolvê-lo. Toda a nossa tradição ética, biológica, filosófica, psicológica, está baseada em nós como centro de tudo. Edgar Morin escreveu sobre isso o seguinte: em A Origem das Espécies, por meio da Seleção Natural, obra publicada no final dos anos 1800, Charles Darwin nos fundou a evolução biológica a partir da seleção natural. Mesmo que tal seleção possa eventualmente favorecer as ajudas mútuas, as cooperações, ela foi principalmente interpretada como algo que confirmava o desenvolvimento dos mais agressivos e melhor adaptados a um conflito, a um mundo conflitual. Posteriormente, foi utilizada como justificação pseudocientífica do darwinismo social. Ou seja, esse mundo é uma grande competição, estão todos competindo, o mais forte é que se destaca, ele é que vai constituir sua prole, que vai disputar com outros e vai sempre se destacar, e os mais fracos vão morrer, o mundo é constituído dessa forma. Ele entendeu a vida assim, explicou um livro inteiro sobre isso e depois outros textos, e a maior parte dos pesquisadores da época acreditou nisso. E aí ficou parecendo que nós somos naturalmente competitivos, que o mundo é uma grande competição, mas de algumas décadas para cá, muitos pensadores não acreditam mais nisso, estão propondo outras coisas. Ele cita um desses autores, aliás, esse autor que ele vai citar agora, quem faz os cursos avançados do Instituto vai ver este autor e esta obra nessa semana que vem agora. É parte do nosso tema. Em seu livro, Ajuda Mútua, um fator da evolução, de 1902, imagine, 1902, Kropotkin argumenta que as espécies mais adaptadas não são as mais agressivas, e sim as mais solidárias. Inverteu tudo o que o outro falou. Veja, ele escreve isso, Celso, poucas décadas depois do trabalho de Darwin. Cerca de 20 anos depois já tinha esse pesquisador russo dizendo, não, não, não é por aí. É exatamente o contrário. Não é a competição, é a solidariedade que faz perpetuar uma espécie. Vamos ver o que ele diz. Durante muito tempo, essa tese foi deixada de lado até mesmo pelos biólogos, que consideravam que o mundo animal parecia obedecer a uma espécie de autofagia pelas fórmulas múltiplas nas quais, a fim de sobreviver, era preciso matar para se alimentar e se defender. Arthur Tansley, em 1935, também escreve sobre essas populações vivas. O progresso da ecologia nos anos 60 e 70 permitiram que, em 1980, em O Método 2, a vida da vida, indicasse, aqui o Edgar Morin está falando de uma obra dele mesmo, que ele escreveu esse livro, que os ecossistemas comportavam não apenas predações, agressões, competições, mas também associações, simbioses, cooperações. As associações de indivíduos de uma mesma espécie constituem inumeráveis sociedades. Durante muito tempo, acreditou-se que o fenômeno social era limitado às formigas e às abelhas, mas os progressos da etologia permitiram constatar a existência de sociedades que não se restringem apenas a mamíferos, lobos, macacos, mas também a pássaros e peixes. Descobriu-se também que vegetais podem trocar informações, por exemplo, sobre as agressões de um parasita, e mais amplamente, que espécies vegetais se associam de uma dada maneira segundo os biótopos. O que vem agora é a parte final, é muito importante. Ele coloca como conclusão dessa parte. Assim como as relações sociais, a vida é constituída por simbioses, associações duráveis, reciprocamente proveitosas entre seres de espécies diferentes. Existem simbioses entre vegetais e algas, como os líquens, associações entre um cogumelo e uma alga, nas quais o primeiro fornece à segunda a água, os sais minerais, o dióxido de carbono, e a segunda sintetiza substâncias orgânicas necessárias à vida do primeiro. Simbioses entre vegetais e animais, entre espongiários e algas unicelulares, entre formigas e cogumelos que eles cultivam, entre caranguejos eremitas e actínios. Ou seja, Edgar Morin nos diz que análises que nos fizeram crer que somos competitivos naturalmente e que o mundo é uma grande competição e que, portanto, os mais fracos que se virem, ele diz, é um grande erro que cometemos. O mundo até tem essa face, mas tem muitas outras faces. Dentre todas as faces, por que privilegiamos aquela da competitividade? O que nos fez crer nisso? E mais, alguns chegaram a tal profundidade que eles dizem, ah, se você é capitalista, você terá que ser competitivo. Por quê? Você pode ser capitalista e não competitivo. Você pode ser capitalista e parcimonioso. Como você pode ser socialista também e ser um grande egoísta e nada parcimonioso. Pode. Atrelar a um sistema político, jurídico, econômico, um modo de ser, é um modo de engessar e não deixar também ultrapassar essas coisas. Há espaço para competitividade, mas há espaço para muitas outras coisas. Fica muito claro, não é, o Enzo, como ele procede ali. Ele se apresenta para um amigo, ele é bem caricatural, né? Mostra o terno dele, fez questão de ir lá e joga a passagem no chão, diz, be my guest, seja meu convidado. Ele é bem caricatural, sempre mostrando esse lado da competitividade. Ele é amigo do outro, mas é amigo pela competitividade. Olha, é um conceito um pouco delicado para a gente entender, mas vamos nos empenhar nisso. Nós estávamos vendo que a competitividade é corrosiva para os novos tempos, para as novas épocas. E aí o cineasta nos apresenta um conceito de competitividade que faz amizade. Não é? O Enzo vai lá, o rapaz está trabalhando, está levando a vida dele, pergunta se sabe que ele é campeão do mundo, nesses mergulhos por apneia, etc. e tal. Mas há uma amizade, não é? Há uma amizade que chega e só pode chegar por conta desta competitividade. Fica um pouco de paradoxo nisso, não é? Mas muitas vezes é assim. Isso acontece às vezes entre até pais e filhos. Pais e filhos que nutrem uma competitividade, até às vezes no consultório um pai nos diz, eu tenho isso com meu filho, mas é uma competitividade saudável, doutor. E aí quando você enraiza isso, aparecem muitas coisas, às vezes é como ele diz, às vezes é uma outra coisa. Bem, mas o Luc Besson, que escreveu o roteiro também, ele nos apresenta um outro fator, que é mais complexo, que é o papel da Rosanna Arquette no filme. Não é? Ela aparece e ela entra na vida do mergulhador via amor. E, para os nossos padrões de época, quando se fala em amor, é usual que se pense rapidamente, e muitas vezes não é assim, em associação, em colaboração, em partilha. Você ama, você quer o melhor para outra pessoa. Você ama, você quer que a pessoa esteja bem, que ela se... Quando ela te conta uma novidade, você fica feliz, porque você a ama, não é? É assim, provavelmente, pelos nossos padrões de época. Mas ele apresenta o amor na sua integralidade de época para nos mostrar exatamente o paradoxo que há aqui. Quando, por exemplo, essa moça... Vejam que até o cineasta nos provoca um trocadilho. Quer dizer, ela conta para a amiga, mostrando, ao mesmo tempo, falando do coração ligado à afetividade... Mas faz isso com uma fita métrica mostrando os batimentos cardíacos, não é? Num trocadilho de imagens muito interessante. Ela, ao se aproximar, então ela inventou toda essa história para poder ir lá à tua Urmina, na Titília, esse lugar lindo que vocês vão ver agora, para ficar perto, para poder estar perto dele. Muito bem. É uma pergunta que eu vos faço, não é uma afirmação, uma pergunta. O amor como posse, o amor como seletividade, o amor como restrição, estaria longe da competitividade? Querem ver, às vezes só aparece isso com eventos paralelos. Por exemplo, ama a pessoa, daí chega alguém, desperta o ciúme. Não, o que essa pessoa está perto do meu marido, da minha esposa? está muito perto, olha, está tocando o braço, não precisa tocar, fale assim sem tocar. Agora tem o coronavírus, fale de longe. Assim. A pessoa. E aí você se dá conta. Você diz, mas o amor como posse, como propriedade, como restrição, não seria uma forma de competitividade? Ou acham que competitividade é apenas uma corrida de 100 metros ou quem pula mais alto? Há muitas formas. E uma delas é por restrição. Você cerca um setor e diz, não pise aqui. Não é? Esse setor é meu, vou defendê-lo com a minha força, um elemento nietzschiano. Vejam, e às vezes a pessoa pode até argumentar que ela tem cuidado, que isso é respeitar o outro, porque o outro não sabe se nortear sozinho. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem um ditado que diz assim, bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. Como falou o rapaz ali no início, mulher é assim, ele disse. Então eu posso argumentar isso, já estou cometendo um grande erro moral ao destituir da mulher que ela não sabe escolher nem nada, e ainda, como se não bastasse, uso isso como terreno de circunscrição para ninguém chegar perto. Estou competindo com quem possa chegar perto. E digo, não é que eu não confio nela, doutor, eu não confio nos outros. Opa, esse está tão armado, já inventou os discursos todos. Lembram há pouco quando eu disse a vocês que na parte agora da tarde a gente entraria em alguns paradoxos? Estamos apenas começando. Essa moça, ela faz com que o espectador torça por ela, para que ela possa viver o romance com esse rapaz. Ela gosta muito dele, o ama, mas é um amor regido em grande parte por competitividade. E há duas ou três passagens em que isso fica assim muito, muito completo. Já o rapaz a ama por fraternidade. É completamente diferente. É um amor que vai soar estranho aos senhores. Os senhores dizem, mas como? Como é que ele não? Ele a ama e por amar com fraternidade ele a liberta. Já viram o que é isso? É muito difícil para os nossos padrões de época. O Edgar Morin, quando ele aprofunda os elementos de fraternidade, os elementos de correlação dos novos tempos que estão para vir e que em grande parte já são vividos, ele começa a explicar algumas segmentações. Por exemplo, ele fala do mutualismo. Lembram do mutualismo? Relação vitalmente obrigatória entre seres de espécies diferentes. É uma simbiose que não pode ser desfeita, exceto pela morte de um deles. Já o comensalismo faz com que um animal se beneficie da alimentação do outro sem prejudicá-lo. É por isso que hienas e chacais se alimentam dos restos deixados por leões e tigres. Uma das relações associativas mais admiráveis é a que liga flores e insetos voadores. As flores exalam infinitas seduções para atrair as abelhas, que se beneficiam do pólen, realizam sua disseminação, a reprodução do vegetal hospedeiro, contribuindo para seu ciclo vital. Então, os senhores poderiam imaginar, ok, este é o modelo perfeito de uma nova época. Uma fraternidade, as abelhas, as flores, não mais a competitividade. Cuidado! Porque às vezes abelhas e flores se unem, mas estão competindo com uma outra colmeia. Estão competindo às vezes com o agricultor que precisa da área para plantar milho. Estão competindo às vezes com o dono do jardim, que quer jardinar tudo aquilo ali para que seus filhos possam brincar. E a abelha tentará expulsar as crianças, ferroando as crianças. E as crianças, por suas vezes, retalharão, batendo lata para as abelhas irem embora, porque elas não suportam que batam lata. Então, por vezes, uma fraternidade mascara um fator de competitividade. Você faz uma fraternidade menor que parece muito interessante, mas na realidade você está combatendo outras coisas com essa fraternidade melhor, porque você sozinho às vezes não teria força para isso. Por tudo isso, é importante que tenhamos cuidado. Somos filósofos. O que fazemos para dirimir essas dúvidas? Nós vamos à historicidade, nós examinamos o ambiente, as bases categoriais, nós vemos as estruturações relacionadas e então sim, tentamos compreender o que se passa, nem sempre nós conseguimos. Há questões muito, muito complexas. O Edgar Morin diz, em suma, toda vida comporta a necessidade existencial do outro, que assume forma predadora, parasitária, associativa, simbólica. Quando Edgar Morin faz isso, lembrem, ele já vai muito longe por nos propor tudo isso. Mas ainda assim, ele pega essa cadeira e diz, vamos ampliar um pouco mais os passos, mas ainda assim fica muita coisa fora. Muitas coisas fora. Há muitas outras formas de relação, de interseção entre pessoas, seres, além dessas que estamos vendo aqui. Mas só o fato de entendermos que o mundo não é mais uma arena de feras, de gente se degladiando numa competição, já é uma grande coisa, não é? Já é uma libertação imensa para os nossos padrões de época. Viram como é apresentada essa moça quando ela chega? Atirando as coisas dela por trem abaixo, né? Sacola. Claro, tem um detalhe, na Europa, quem viaja de trem, não dá para levar muita mala no trem, não é como ônibus. É, o trem você geralmente leva pouca coisa. Mas ainda assim, vocês viram como ela tira, né? As coisas dela, não está nem aí. Ela é muito despachada, né? Despojada das coisas, tal, muito, muito. Isso é importante para mostrar a interseção que ela vai estabelecer com esse rapaz, uma interseção amorosa, mas que se pauta ainda muitíssimo pela competitividade da parte dela. Vocês verão isso nítido em vários momentos. Ok? Como é que isso se expressa depois quando chegam os filhos, por exemplo? De várias maneiras. Dá um problema na escola, ela vai lá e diz, é meu filho. E esse meu filho não é só simplesmente uma retórica. Mostra que ainda que ela ame o marido, ame a família e tudo mais, existem feudos, guetos e coisas de competitividade. A senhora brigou com meu filho e disse que ele fez isso. Por que não brigou com o filho da outra lá que também não sei o quê? E aparecem os critérios de competitividade, de comparação e outros elementos. Okay? Nem sempre isso é fácil de identificar. Quanto mais uma pessoa nos nossos dias é erudita, é ilustrada, é culta, ela pode mascarar isso. Às vezes mascara um padrão de extrema competitividade. E pode, inclusive, manipular em alguns casos. Usar a fraternidade para maquiar, manipular uma extrema competitividade. Olhem a gravidade que é isso. Então, às vezes, você vai se namorar, não é o caso aqui, não é? Ele não vai se afastar dela por isso, mas ele percebe nitidamente, ele vê que ela é extremamente competitiva. É aquele caso que você está com a pessoa, namora a pessoa, sai com a pessoa e depois você diz, você não era como eu imaginava. De longe parecia uma pessoa fraterna, de perto é extremamente competitiva. E às vezes a gente se engana. Isso acontece. Não quer dizer que o outro é mau, que o outro mentiu para nós. Às vezes nós é que mentimos para nós. Às vezes nós é que não fomos fraternos conosco. Buscamos fraternidade, mas nos deixamos seduzir por competitividade. E há muitos sistemas de trocas aqui. Às vezes a pessoa diz, não, com a minha, se esse rapaz, por exemplo, fosse, não é o caso dele, mas se ele tivesse elementos de competitividade muito fortes, ele poderia dizer, não, com a minha fraternidade eu vou mudar a competitividade que há nela. Poderia fazer isso, não é? Pensar, pelo menos. Seria uma pena. Seria uma pena. Bom, o Edgar Morin, ele vai aprofundar agora muito algumas questões. Ele diz assim, é preciso integrar a visão de ajuda mútua de Kropotkin, que é o autor que nós vamos trabalhar esta semana. Depois eu vou pedir para a professora Mana mandar para vocês aula desta semana, tá? Ela tem os e-mails de quase todos. Ela manda para vocês, o professor Daci, a professora Josiane, mandam a aula que vai ser feita em Porto Alegre. É preciso integrar a visão de ajuda mútua de Kropotkin com a visão darwinista da seleção e associar essas duas noções antinômicas e, no entanto, indissoluvelmente ligadas, a cooperação e o conflito. Eis um dos retratos da nossa época. Se estamos em mudança para uma fraternidade, homens como Edgar Morin não ignoram que, neste momento, talvez o melhor que temos a fazer é conversar esses fatores. Ok, estamos cada vez mais convencidos de que uma competitividade tóxica, de ave de rapina, já não nos serve mais. Mas não temos nenhuma fluência em fraternidade. Então ele está propondo uma conversação dessas coisas, ou seja, que mostra o filme. Esse garoto, que já está todo ele, a maior parte dele para o lado da fraternidade, vai se apaixonar, vai amar essa menina, que por sua vez também já compreende parte dessa caminhada, mas ainda está muito na competitividade. Visivelmente muito. Quanto mais agora aproximar, vocês verão isso. Há muitas formas de competitividade que se mascaram de vários fatores nos nossos dias. Querem ver um exemplo que acabaram de olhar há pouco? Quando chega a mãe do outro lado. Ela poderia dizer, não vou comer, não quero, não gosto, só queria um cafezinho, já estou me empurrando toda essa comida. Poderia, não poderia. Ser mais respeitosa com ela mesma e tudo. Mas se ela está num fator de sedução e competitividade, no qual o endereço e o objetivo é conquistar esse rapaz, né, o outro diz para ela, mangia, mas ela não entende italiano, aí quando esse garoto falou para ela, eat, coma, aí ela come. Quer dizer, até isso ela está... Será que depois de 3 anos de casamento ela faz uma coisa dessa? Estão vendo? Mas aí depois de 3 anos de casamento, já, o nome já diz, não é? Ela não precisa mais conquistar o que foi conquistado. E talvez aí já não precise mais usar de uma maquiagem de fraternidade, já pode usar de competitividade direta. E ainda acusa o rapaz, não pensa que eu sou aquela que comia macarronada quando não queria. Por sua culpa. Ainda a conta é pesada às vezes. Por favor, não quero parecer com isso que existe um mocinho, um bandido, nada disso. Os fatores estão diluídos em todos nós, não é? O objetivo aqui é aprender. Então o Edgar Morin prossegue colocando o seguinte: mesmo sendo solidárias, as sociedades animais possuem rivalidades e conflitos, principalmente entre machos, pela posse das fêmeas e pela obtenção do alinhamento e do alimento. Sociedades de abelhas matam os machos depois de efetivarem o voo nupcial. Qualquer sociedade, e isso vale também para as sociedades humanas, portadoras de uma outra amplidão e complexidade, qualquer sociedade é o lugar de uma relação, ao mesmo tempo complementar e antagônica, dialógica, entre solidariedade e conflituosidade. É assim que o autor vê ainda os nossos dias, os problemas dos nossos dias. Antes de prosseguir com Edgar Morin, vamos seguir com o nosso trabalho em vídeo. Vamos olhar um pouquinho a dubiedade que há neste personagem, Enzo. Ele, ao mesmo tempo que ele fica feliz quando Jack Mael chega lá na pousada, diz que bom que você está aqui, e ele fica de fato feliz com o amigo. Ao mesmo tempo que ele é capaz dessa generosidade, dessa felicidade, partilha com o amigo que está lá, viram como é que ele trata o rapaz da recepção? Agora perto da piscina de novo, quer dizer, o irmão dele que é, olha, ajuda ele em tudo, esse irmão. Não é só irmão, é um empresário, é tudo para ele na vida dele. Não é? Ajuda até a se vestir, a fazer tudo que ele precisa, esse irmão. É um pai, é uma mãe, para ele é um filho, é muitas coisas. E ele dá um tapa grosseiro com o irmão, né? Tira, quero ver, sai desse lugar, não sei o quê. humilha o próprio irmão. Essa dubiedade é muito típica num elemento de competitividade, numa sociedade que caminha para uma fraternidade. É cada vez mais visível. É visível entre casais, é visível entre amigos, ela se torna cada dia mais visível. Está cada vez mais complexo simular que isso não acontece. Ok? Em contrapartida, vocês viram como é que o Jack Mao, ele vai lá cantar, sabendo que o amigo gosta daquela moça e vice-versa, ele se mete para cantar. Que isso? Quer dizer, se a menina ainda bêbada lá, que tinha bebido, cai no garganteio desse sujeito, o que que acontece? Ele estraga um relacionamento. Acham que depois ele ia casar com a moça? Ia querer ter um relacionamento? Não, ele nem tem condições disso. Onde ele está? Onde ele está, o mundo é apertado, só cabe ele lá dentro. Não cabe os outros. Então, é uma situação bastante dilemática. Agora nós vamos trazer um pouco de filosofia a tudo que está acontecendo aí. Filosofia clínica já estamos vendo há um bom tempo. Agora vamos ver um pouco de filosofia com filosofia. Com muita pertinência, escreve Edgar Morin, 6 séculos antes da nossa era, o velho Heráclito afirmava uma verdade complexa. 2 pontos. A concórdia e a discórdia são pai e mãe de tudo. Concórdia e discórdia. Isso é revelado hoje pela cosmologia, oriunda da astrofísica contemporânea. Aí ele mostra que desde o nascimento das estrelas, o universo, sempre é essa questão de concordância, discordância, concordância. E aí o Edgar Morin aprofunda esses elementos dizendo assim: mas essas forças de união se confrontam e se afrontam com as forças de dispersão, de destruição, de morte. Tudo leva a crer que as partículas de matéria tenham aniquilado ou pelo menos expulsado as partículas de antimatéria do nosso universo. As estrelas se chocam, explodem, morrem. As galáxias se dispersam de modo irremediável. Nenhuma entidade organizada pode escapar para sempre do segundo princípio da termodinâmica, que conduz à morte pela dispersão, pelo resfriamento. Então, Edgar Morin se aproxima muito do autor dizendo: olha, mesmo com fraternidade, nós teremos concórdia e discórdia. Mesmo com a fraternidade. E ele diz assim, que já podemos identificar nas ajudas mútuas e nas associações vivas os ancestrais da nossa própria modalidade de ajuda mútua e associação, que irão culminar agora no amor e na fraternidade. Mais que isso, entre os mamíferos existe uma fraternidade infantil ou juvenil. Cães e gatos brincam, se mordiscam, brincam sem se ferir, se lambem, se agarram uns aos outros. Encontramos o jogo fraterno também entre as crianças, sejam elas irmãs de sangue ou fraternizadas pela amizade. A fraternidade humana é a conservação e o desenvolvimento desde a adolescência da fraternização juvenil. Vou repetir para os senhores. Isso é extremamente importante. Edgar Morin diz assim: olha, em qualquer fraternidade, em qualquer amizade, sempre vai haver esse fator. Você pode amar seu amigo, você vai ter momentos de concórdia, momentos de discórdia. É parte. E ele diz que é um dado do nosso desenvolvimento, desde os gregos, desde Heráclito, que agora esses processos, entre mamíferos que ele cita aqui, estão evoluindo. Evoluindo para onde, segundo Edgar Morin? Para a fraternidade, para o amor. Finalmente nós estamos conseguindo dar esse passo. É notícia recente. Então ele diz, e esta fraternização juvenil, mesmo que passe pelos retrocessos das compartimentações e dos antagonismos, pode ou deveria poder conservar-se e amadurecer na vida adulta. Bom, para Edgar Morin, alguns não vão evoluir até isso. Vão ficar sempre naquelas coisas de competição, de concórdia e discórdia, hora está bem, hora não está. Como é que nós pegamos isso no consultório? Como é que isso se expressa na clínica? Se eu perguntasse diretamente a cada um dos senhores, você é uma pessoa competitiva? Eu acho que a resposta de uma grande maioria seria não. Eu procuro não ser. Procuro ser fraterno, colaborativo com as pessoas. Bom, aí a gente vai para a historicidade da pessoa. O que, que aparece lá na historicidade? Olhem como é que aparece a competitividade na historicidade. Então, a pessoa diz, sabe, doutor, eu trabalhei muito. E na hora lá no banco de escolher alguém que seria da chefia, eu fui preterido. Eles nomearam outro, que é sobrinho de um dos donos do banco, da financeira. Então o senhor vê como não é justo, como existe, mesmo que a gente se esforce para chegar primeiro, nós não conseguimos. Viram como é que aparece a competitividade? Ela vem maquiada embaixo de vários tecidos. Porque, entre outras coisas, não é politicamente correto hoje uma pessoa sair dizendo que ela é competitiva sim, que ela gosta de competir. E não tem nada de errado em ser competitivo. Não é? Se uma pessoa te diz que ela é competitiva, qual é o problema? Você pode até perguntar, mas você é competitivo em quê? Na vida. Qualquer coisa eu gosto de competir. Bom, ok. Eu estou fora dessa. Espero ser seu amigo e não entrar em nada disso, porque comigo é diferente. Você sente pelo modo de ser da pessoa no mundo. Vocês diriam que esse mergulhador, a figura do Jack Ma, vamos supor que ele não consiga os 99 metros que o outro tem como recorde. Acham que ele vai ficar muito arrasado? Que ele vai voltar deprimido para casa? Vai dizer que ele é um vencido, um fracassado? É isso? De jeito nenhum, não é?
Não.
No entanto, por que então, se para ele competição não tem nada a ver com a vida dele, então por que ele está aí competindo? Uma das explicações para isso é que a fraternidade, que é o que o nutre, o alimenta, quer dizer, amizade com os golfinhos desse lugar, com essa equipe toda, com a menina que está aí, com o amigo dele que ele gosta, de fato, para viver essa fraternidade, ele tem que abrir algumas concessões. Então ele diz, bom, tudo bem, vou mergulhar. Mas não que isso para ele é uma prioridade ou qualquer outra coisa. Ele vai mergulhar, é da área dele, ele está à vontade, não é? Até a trilha sonora já mostra que antes de entrar no mar, ele já está dentro do mar. Está tudo bem para ele. É diferente, ok? É diferente. Mas é isso que os senhores veem nos consultórios de vocês? Nas clínicas? Ah, doutor, eu reprovei no concurso. É a terceira vez que eu tento. E daí? E se fosse a décima vez? Será que é difícil entender numa época como a nossa que sempre vai ter gente melhor e pior em qualquer coisa que a gente faça? Qual é o problema? Onde está essa coisa? Acham que a vaidade dele, a autoestima dele, as coisas fundamentais para a vida dele serão afetadas aí se ele não conseguir? De forma alguma. Ele não vai deixar de gostar do amigo, da menina, de forma alguma. Mas e para o outro, como é que isso funciona?
O desempenho.
Pois é. Estão vendo? Só que na clínica, esses fatores, mais uma vez, aparecem muito mascarados, muito maquiados por uma época cheia de camadas de hipocrisia disfarçada, porque já não podem surgir abertamente. Então surge na forma, ah, doutor, eu trabalhei uma vida inteira, eu me dediquei uma vida inteira, então é essa a minha recompensa? Meus filhos me tratam assim, meu marido, minha esposa me tratam assim. Olha, quem disse que você estava competindo para chegar lá no final e ganhar um prêmio? Claro que se você colocar para essa pessoa, olha, você está com um elemento provavelmente de grande competitividade ao encarar sua vida dessa forma. A pessoa talvez nem compreenda o que você está falando. Talvez ela diga, não é nada disso. Quem é que está falando em competição aqui? São competições que já não surgem sequer com o nome de competitividade. Já assumiram outras feições. Agora, por que uma sociedade que nós construímos juntos, por que ela privilegia tanto isso? Você apresenta seu amigo, olha esse aqui, ó, ganhou o prêmio de literatura esse ano, prêmio Jabuti, melhor romance. Olha como você apresentou seu amigo. Professora, minha filha passou em segundo lugar na USP. Opa, parabéns. O que você está fazendo com a sua vida? Acha que com esse bônus você já não acumula uma dívida imensa? Junto com ele? Esse sorriso já vem cheio de lágrimas que vão se apresentar logo adiante ali, ó. Minha filha fez vestibular agora. Para quê? Ela nem precisou fazer. Ela já tinha vaga sobrando. Para que ela fez? Letras. Fez letras. Desde criança, ela adora línguas. Adora, adora, adora. Brincava comigo quando tinha 6 anos. Papai, vamos falar um pouquinho italiano? E falava. E misturava neologismos italiano com alemão. Brincava, ria. E quando eu me atrapalhava, ria mais ainda. Dizia, está com o sotaque do vovô. Não é assim. E aí, viram como é que é diferente? Viram como é que vai se criar essa criança? Quando alguém disser para ela, o rapaz se aproxima e diz, ah, não vou ficar com você, pensa que ela vai ficar arrasada? Ela tem a autoestima dela, ela tem os valores dela. Ela vai dizer, que pena que não deu certo, eu fiz o meu melhor. Ele não gostou de mim, eu fico triste, claro, gostaria que tivesse gostado. Mas se não gostou, está tudo bem. Outros vão gostar. Ela tem a vacina do amor, ela está assegurada contra uma série de intempéries da nossa época. Nós falamos na vacina para o coronavírus, não falamos em vacina para a alma. Nossa alma está exposta nessa época de uma série de coisas terríveis. Bem, eu vou deixar o Edgar morrer mais para frente, vamos seguir aqui com o filme. Primeiro ponto aqui, ele disse que estava feliz pelo amigo, né? Que conquistou aquele, deu presentes para o amigo, tudo. Em seguida, mostra uma fita métrica e é muito representativo o fato de todo esse discurso estar com fita, com métricas, com números e tudo. Agora nós temos um tema bem polêmico a lidar, porque até aqui nós estávamos vendo isso em relação a outro, agora nós vamos ver em relação a nós mesmos. Por vezes, uma pessoa que se originou dentro da competitividade e não há mais com quem competir. Vamos supor, terminou um campeonato, você é o campeão de xadrez, não vai haver mais um campeonato, você é o campeão para sempre, agora pronto. O que acontece? Se você, por dentro, continua sendo extremamente competitivo. Já pararam para considerar? Algumas pessoas fazem um processo de reversão muito curioso e passam a competir com elas. Elas têm como competidora elas mesmas. Nunca ouviram, às vezes, na imprensa, quebrei meu próprio recorde. Olha só. Mas há outras formas. Às vezes você chega para a pessoa e diz, pô, mas a vida não é competição, você é uma pessoa tão evoluída, tão inteligente, que isso? Isso é uma coisa medieval, deixa para lá. Aí, olhem o que alguns fazem. Bem, esse semestre nós tivemos uma queda na produção da nossa empresa. Não vendemos, vamos supor que é copinhos ou canecas, não vendemos tantos copinhos esse semestre em relação a 2 semestres passados. Se você vai observar o que isso quer dizer em questão de subjetividade, qualidade de vida, é nada. Nada. Tem muito mais do que precisa para viver, os filhos e os amigos, e, no entanto, ele vem com um discurso para você que, infelizmente, não alcançaram a meta, que tinha que ter tantos copinhos vendidos para esse semestre. É uma forma, muitas vezes, mascarada de competitividade, de autocompetitividade. Mas isso aparece de muitas outras formas. Às vezes a pessoa, um amigo seu que você encontra numa das lindas cantinas de Curitiba, ele está conversando, ele diz, ah, no meu tempo eu fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa. É uma competição no qual ele diz, eu perdi, mas eu perdi para mim. Não perdi para outra pessoa, perdi para mim. Porque lá no meu tempo eu fazia tal coisa, agora eu não consigo mais. Estão vendo como aparece? Competitividades temporais, competitividades reversas, competitividades deslocadas de tempo. Olhem, isso aparece de tantas formas que às vezes, numa análise mais rápida, nós não temos como acessar na pessoa. E para alguns que aprenderam que a vida é assim, mas eles não são assim, é tremendo. Isso se traduz às vezes em pressão arterial lá nas alturas. A pessoa é ansiosa, ela é tensa. Você diz, o que você tem, hein, que você não relaxa? Não dá para se soltar um pouquinho? Não tem, porque ele está sempre pronto para combater. Que coisa, não é? E aqui ele deixa isso muito claro para o amigo. Viram que o amigo não gosta de ouvir isso dele. Esse amigo não se importa. Se é por 1 metro, se ele quer ficar com esses 1 metro ou mais, pode ficar. Ele fica triste pelo outro. Não é o que ele gostaria. Mas ele respeita o direito do outro a fazer isso. Ele continua a trajetória dele. Outra coisa, se ele está feliz, se ele está bem com essa menina, eles não podem ficar felizes e bem juntos? Por exemplo, eles não podem agora casar, se é que eles querem casar, etc. Tem que constituir a família deles, eles não podem continuar essa harmonia, essa felicidade entre eles? Ou será que depois de casar começam a chegar as contas, eles agora têm que produzir mais feijõezinhos para pagar essas contas, agora eu tenho responsabilidade, agora o mundo é competitivo, eu preciso... Será que é assim? É aí que se perdem essas coisas?
Talvez.
Talvez. Porque alguns, quando casam, se tornam fraternos, chama a esposa e diz, agora a gente vê como dividir as coisas. Você cuida de uma coisa, eu cuido de outra, pode ser assim. Em algumas a gente se ajuda, tem casais que funcionam assim. Não é? O Edgar Morin nos dá uma lição sobre isso. Nas palavras dele, facilita muito se você aprender fraternidade desde casa. Desde a sua casa. E é muito mais difícil se você tiver que aprender com a vida. Vamos ver o que ele nos conta sobre isso? Estamos num educandário. Já imaginaram se pudermos desde cedo ensinar as crianças ou possibilitar que elas aprendam fraternidade? Que criaturas sairão daqui para o mundo? O Edgar Morin nos diz, eu fui filho único, órfão de mãe aos 10 anos, adolescente sem mãe, sem irmão e sem irmã. Meus verdadeiros amigos foram os livros e os filmes, mesmo que me deixassem muito solitário. Eu tinha 2 bons companheiros, mas não lhes revelava meu desgosto por ser órfão e nem meus estados de alma. A fraternidade eu fui descobrindo e a descobri por ocasião de um desastre em junho de 1940, depois da derrota da França. Refugiei-me em Toulouse, assim como muitos estudantes que vinham do norte. Aí ele conhece um senhor chamado Daniel Foscher. Havia criado um centro de acolhimento para estudantes refugiados. Acabei me tornando secretário deste centro. Tive primeiramente uma imensa felicidade em acolher estes infortunados estudantes. Por fim, eu me sentia útil e gratificado por ter conhecido esses irmãos e essas irmãs. A fraternidade da resistência veio logo depois, a resistência francesa ao domínio alemão. Aí ele agradece, ele cita muitos nomes e vários deles pessoas que se tornariam depois, mais tarde, muito conhecidas, escritores, filósofos, pessoas no além-mar, que ele cita uma longa lista. E ele acaba dizendo assim, é claro que entre nós existiam conflitos, divergências, inclusive na resistência, mas a fraternidade era o que nos unia e ela sempre prevalecia. É como esse garoto, se a fraternidade é tão forte na alma e no coração dele, que isso que o outro está fazendo para ele, e vai se tornar muito mais agressivo com relação a ele, se isso para ele não chega a ser tão profundo, ele consegue manter a fraternidade. Agora, se não for assim, provavelmente, ele diz, quando houve a libertação de Paris, o Edgar Morin, com a chegada dos primeiros tanques Leclerc, da nona companhia composta de espanhóis e antifranquistas, ele diz, foram momentos inesquecíveis de fraternidade. Mas ele diz que isso durou pouco. E ele tirou como lição que uma fraternidade, como qualquer outra coisa na vida, precisa ser nutrida, alimentada. Você não pode simplesmente achar que porque está pronto, agora você é fraterno. Ele diz que isso não é assim que isso funciona. Então ele vai para a Alemanha ajudar o pessoal. Quando ele retorna, ele diz, vivenciei uma intensa e duradoura fraternidade na comunidade de vida que foi formada pelos escritores. Fraternidade de amizade, de amor, que era sempre aberta, a mais bela que eu já vi na minha vida. E olha, ele cita inúmeros escritores famosos que faziam parte dela. Eu vivi uma fraternidade maravilhosa também em São Francisco, nos Estados Unidos, com minha irmã Helene Henry e sua tribo comunitária, e depois em San Diego, na Califórnia. E aí ele vai citando Itália, vários lugares do mundo e amigos maravilhosos que ele fez. Da mesma forma que eu jamais pude viver em minha vida sem amor, jamais pude viver sem fraternidade, e eu não poderia continuar a viver sem amor e sem fraternidade. Ou seja, é um homem que se construiu assim. Então, onde ele chegar, por onde ele passar, com quem ele viver, até ele vai competir, já competiu em obras literárias e outras coisas, e nunca tem a menor bola para isso. Às vezes me diz, olha, você ganhou um prêmio. Ele diz, ah, que bom. Vou viajar, vou conhecer pessoas. Mas isso nunca foi o determinante. Vejam, não alivia a alma ser mais assim do que carregar esse peso imenso, rochoso, difícil. Não torna tudo melhor? Aquele que é fraterno, quando tem problemas, ele sabe que não está carregando as dores do mundo sozinho. Ele conta com sua fraternidade, que é o mundo. Esse Jack Maior, na obra, quando ele tem um problema, pensa que ele conta só com os seres humanos, ele conta com os golfinhos, ele conta com o mar, ele conta com as estrelas do céu. Ele tem muitos amigos fraternos, ele não está competindo com esses amigos. Se você falar, você compete com os golfinhos para ver quem pula mais alto, quem nada mais rápido. Você nada mais rápido que um golfinho? Você mergulha mais fundo que um golfinho? Você dura mais tempo que um golfinho? Ele diria, do que você está falando? Isso é a fraternidade. Acham que uma fraternidade assim, ele vai querer mal dos golfinhos? Você diz, vamos comercializar golfinhos. Acha que ele vai topar uma coisa dessas? Nunca. Jamais venderá um amigo. Jamais trairá um amigo. Porque essa fraternidade é o grande amor. É a grande profundidade de alma que estamos nos empenhando em chegar, em fazer. Vejam, ele sofre. Ele não é, a vida para ele também não é nenhum mar de rosas. Vocês estão vendo as dificuldades que ele tem, as coisas que ele passa. Vamos fazer agora um intervalo para um cafezinho, toalete. Após algumas questões técnicas, recolocamos a obra, estamos já na parte final dos nossos trabalhos. Bem, essa menina voltou para o mundo dela, que era New York, voltou para o trabalho dela e para a vida que ela tinha. Ela conseguiu ficar lá? Não. Ou seja, e lembrem, ela depois que ela começou a amar esse jovem, a se apaixonar por ele, ela se deu conta de que ela odiava a vida que ela tinha em Nova York. São palavras dela. Quando ela retornou do Peru, ela já coloca isso. Agora terminou a competição lá deles, cada um tomou sua vida, ela voltou para a casa dela, para o mundo dela. Só que ela tinha avançado muito neste outro mundo que ela viveu, neste mundo que mostrou ela elementos muito profundos de fraternidade, e esse amor que ela tem pelo rapaz, ela não conseguiu ficar lá. Ela então retorna, mas ela não retorna para o que eles viviam antes. Não é para isso que ela retorna. Agora ela retorna e entra diretamente, não numa competição no qual o rapaz vai se apresentar, não num encontro casual, para o mundo dele. Ele abre a porta do apartamento, desse apartamento onde eles vivem, e diz: esse aqui é meu quarto, é aqui que eu vivo. Ela nunca tinha acesso a isso. Ele apresenta um tio dele, que é uma pessoa inconveniente, que tem problemas vários, e ela então vem e o tio pergunta onde é que ela vai ficar. Vai ficar aqui. Vocês viram quando ela olha o quarto dele? Esse é um quarto de um homem solteiro, não é? De um mergulhador que joga os tubos de oxigênio pelo quarto, sabe lá o que mais deve ter aí. Quando ela começar a procurar, vai encontrar equipamentos de mergulho, pedaço disso, pedaço daquilo, não era? Depois de 2 dias aí, ela vai querer mudar tudo isso aí. E esses mundos terão que conversar, terão que se entender. Será que há espaço de entendimento, espaço de conversação? O diretor restringe, joga tudo dentro de um quarto, de um pequeno apartamento, para nos mostrar já a complexidade de certos entendimentos, de certas questões. Agora, por favor, observem as marcações e os elementos típicos de uma base do categorial, de uma época como essa na qual nós vivemos. É provável que, pelo amor que ela tem por ele, pelo amor que ele tem por ela, eles vão tentar se entender aí dentro desse apartamento, não é? Isso é o mais provável. Seria muito estranho se o filme simplesmente terminasse assim, cada um indo para um lado. Então, ele vai fazer algumas concessões. Ela vai dizer para ele: olha, esses tubos de oxigênio, esses pés de pato, máscaras de mergulho, todo esse equipamento aqui nós vamos botar lá na garagem. E já encontrou um espaço, umas caixas que ela conseguiu no mercado, vai botar as coisas lá. Um armário que ela comprou. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas provavelmente, não é? Ele, não sei se ele vai gostar de ver os tubos de oxigênio dele indo lá para baixo na garagem. E ela vai colocar um quadro que ela gosta na parede e vai dizer que o quadro é muito escuro, ela precisa de mais luz para ler. Ele, por sua vez, vai precisar de fazer 2 horas de yoga por dia, mais os treinamentos que são muito puxados para mergulhadores. É uma vida disciplinada. Será que vai ficar interessante? Como era em Taormina, quando eles estavam juntos?
Isso é uma pergunta?
Isso é uma pergunta. Eu não tenho resposta para isso. Uma vez que para cada pessoa será muito diferente. Para cada pessoa, elementos como esse serão diferentes. O Edgar Morin entra nessa conversação e nos dá um parecer dele sobre isso. E é bem difícil o que ele vai nos dizer. Ele diz que nós fomos educados, de um termo universal, que até a maioria de nós foi educado, não para chegar num contexto desse, abrir mão das coisas, continuar amando outra pessoa e fazer uma vida legal. Nós fomos educados é para uma individualidade. É para chegar num espaço desses e aos poucos colocar a nossa vontade, as nossas coisas, e que o outro vá recuando, recuando, recuando. Mesmo que esse outro concorde em recuar, 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 pelos próprios recuos que vai fazer, chegará uma hora que nós veremos esse outro e não será aquela pessoa pela qual nós nos apaixonamos. Quer dizer, concordando conosco e cedendo, perdemos a pessoa amada. Discordando de nós e dizendo: não, os tubos vão ficar aí, vai ser como eu quero e tal, também você vai falar: então o que é essa? Vamos ver o que Edgar Morin propõe a partir daí. Ele diz assim: vivemos numa sociedade que desencadeou o desenvolvimento do individualismo. O individualismo comporta aspectos positivos também, como a autonomia pessoal, que dá acesso à responsabilidade, à criatividade, e ele cita outros exemplos. Aí, mais adiante, ele diz: o individualismo também contém aspectos ambivalentes,
como a concorrência e a competição. Não, aqui eu sei que fica estranho, vocês dizem, bom, mas como aí no filme isso se expressa? Porque eles estão tentando acertar. A competição e a concorrência é pelo espaço. Ela diz, olha, eu não vou dormir nessas colchas aqui que você não lava há um ano. Ele vai chegar e vai ver só no colchão e diz, ué, cadê o lençol e tudo mais? E ela vai dizer, ué, mandei tudo lavado. Não sei como é que você conseguia dormir numa coisa dessa. E ainda mostra o bracinho cheio picado de pulga. E ele vai ficar triste porque as pulgas eram dos golfinhos. Então eu estou brincando. Ou ela, então ele diz, o Edgar Morin, ao se intensificar, a competição pode se transformar em competitividade que oprime duramente aqueles que trabalham no mundo empresarial. O individualismo também contém aspectos negativos, como o egoísmo e a degradação das solidariedades. Ele está colocando que num ambiente como esse que os senhores estão vendo, 3 meses de convivência e ela começa. Um dia ele chega em casa, ela está irritada. E diz, por que você só pensa em você? Por que sempre tem que ser tudo do jeito que você quer? E o rapaz estranha, porque afinal ele cedeu um monte de coisas e ainda a trouxe para morar no apartamento dele. Ele diz, mas como então que a gente faz? Ela diz, como que a gente faz? Ó, o teu tio quer morar lá em tal lugar, deixa aí, vamos mudar desse apartamento para um outro lugar. Ela está falando isso com base em quê? Não é um egoísmo puro e simples. Ela não está pensando apenas nela. Ela está pensando neles, no nós, mas num nós que no fundo se traduz por um eu sei o que é melhor para nós, eu decido o que é melhor para nós. Não é um eu que é consultivo, que diz, olha, você não acha, você não quer. Não, ela está dizendo, não, vamos mudar, vai ser melhor para nós. Você vai ter uma vida regrada, vai ter refeições nos horários certos, refeições limpas, lençóis limpos, toalhas limpas e um chuveiro quente. Coisa que você nunca teve. Então, ela não está fazendo esse movimento egoístico, como quem diz, eu só quero eu me atender. Não, é um eu que tenta atender um nós, mas um nós a partir de um eu. A visão do outro não conta. Se o outro concordar com ela, anula a relação logo em breve. Se o outro discordar com ela, anula a relação logo em breve. Como equacionar essa matemática? Não fecha, não é? Os números não fecham. Apesar de tudo isso, prossegue Edgar Morin, e com muita frequência, constata-se que uma fraternidade adormecida renasce de maneira espontânea. Ele diz que quando há uma situação dessas, mas há fraternidade no fundo e ela é muito forte, mesmo com esses abalos, eles têm uma chance. E ele cita como exemplo, quando há povos em litígio e tudo e há um incêndio imenso, terremotos, como rapidamente forças que às vezes até há poucos momentos eram antagônicas, às vezes se juntam para o bem comum. É preciso constatar, prossegue Edgar Morin, o fim das solidariedades da família extensa que envolvia muitos irmãos, irmãs e também tios. A degradação das solidariedades no trabalho. Edgar Morin disse que isso terminou em grande parte. Que nas famílias de hoje você não vê o que era antigamente. Na década de 50, 60, 70, você não encontra mais. Até um relacionamento afetivo. Ah, não deu certo, tchau, então você fica. Sim, mas temos uma criança? Como é que faz com a criança? Ah, fica um pouco com você, um pouco comigo. É até melhor para a criança que a gente não viva junto do que a gente viver junto brigando. Olhem uma das respostas muito usuais da nossa época. Edgar Morin diz que a individualidade as pessoas centradas nelas mesmas. Chegou a um grau tal que ele conta um episódio aqui quando a mulher dele foi hospitalizada na França. O que acontece? A mulher dele conversava com uma das enfermeiras, que era uma subalterna, e a resposta de outras pessoas, ele dizia, é constrangedor. Quer dizer, não é mais um mundo no qual nós todos estamos interagindo de maneira fraterna. É estratificações. Olhem essa parte aqui, o que ele conta dessa hospitalização da esposa. Estava hospitalizada numa clínica parisiense. Ela adorava conversar com uma funcionária da limpeza de origem marroquina. A funcionária estava espantada com a atitude das enfermeiras francesas quando viam um velho cair em um corredor ou na rua vizinha. A marroquina buscava imediatamente prestar socorro nessas situações, mas as enfermeiras sempre lhe diziam: não faça isso, você vai arranjar aborrecimentos. Se a pessoa fraturar um osso, você será questionada e levada à delegacia de polícia. Edgar Morin então nos diz: o confinamento das pessoas em seus nichos de trabalho especializado faz com que não disponham de oportunidades para aceder aos problemas fundamentais e globais de nossa vida em sociedade. E tudo isso faz contribuir para a perda do sentido da solidariedade, da fraternidade. Acrescentemos ainda que o modo dominante de conhecimento hoje é o cálculo, que traduz todas as realidades humanas em números, como, aliás, o filme mostrou várias vezes, não é? Ele mostra, mora o coração dele com uma fita métrica, o amigo dele mostra uma fita métrica, várias vezes o diretor nos diz: olha aí ao que estamos reduzindo o mundo. Por isso, os indivíduos, prossegue Edgar Morin, são percebidos como objetos. Ou seja, uma amizade para você vai valer enquanto você puder tirar proveito dela, ou uma relação afetiva enquanto você tiver proveito com ela, a própria vida e as próprias coisas que você faz e deixa de fazer se tornaram objetos, coisas. E com isso a alma, e com isso a existência, e com isso a transcendência, e o que mais for para algumas pessoas. Costuma-se afirmar, prossegue Edgar Morin, que estamos numa sociedade de comunicação. Isso é verdade. Fax, iPhone, internet, estão todos aos nossos disposição. Tudo isso serve para comunicar, mas nós nos compreendemos cada vez menos. Existem mais ressentimentos, incompreensões entre os povos, entre as culturas e mesmo no seio de uma mesma família. Tudo deveria, então, tender a isolar cada eu, mas como por toda parte nasce e renasce a necessidade do nós e do tu. Agora vamos voltar ao que estamos trabalhando aqui. Como então, a partir de tudo que vemos, podemos pelo menos alinhavar um princípio de luz diante de uma coisa dessas? Olhem, que tal se a menina, ao chegar nesse apartamento, ao invés de olhar as necessidades do casal a partir do que ela acha bom ou mal para os dois, ela tentar arrumar isso a partir dos dois? Por exemplo, ao compreender melhor o rapaz, ela diz: os tubos vão ficar no quarto, esses tubos de oxigênio. Essa outra coisa que ele gosta tanto, vai ficar os golfinhos deles todos aqui, eu vou arrumar, vou ver se ele gosta, vou perguntar. Ele, em contrapartida, vê que a menina não suporta poeira, quer limpeza no quarto. E ele tenta: bom, para nós, não é por mim, é para nós. Não se trata propriamente aqui de uma renúncia. É um, ao mesmo tempo em que ele abre mão de coisas, e sem renunciá-las, porque logo adiante ele terá a frutificação de todas elas, ele está indo além dessas coisas, para um nós. Para um nós que não é pensado pela visão só dele. Nós estamos pensando o que é melhor para nós, o que queremos nós, com as nossas divergências, com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, o que nós queremos. Edgar Morin, como eu disse para vocês, não é um ingênuo. Ele sabe que muitas vezes isso gerará uma briga. E ele diz, quando for briga, pelo menos tenha em mente, existe de fato uma fraternidade? Ou será que a sua briga não vai resistir à fraternidade? Vocês nunca magoaram uma pessoa que vocês gostam e tiveram que depois pedir desculpas? Se você estava seguro do amor que unia vocês, da fraternidade que unia vocês, vocês sabiam, você ficou chateado, você errou, mas você foi lá, olha, me perdoa, ok? Isso você sabe que a pessoa tende a te perdoar, porque a fraternidade é maior. Agora, quando não é esse o vínculo, ele é de outra ordem, você pode perder tudo ali. Tudo. Então, nesta parte que vimos, o diretor faz um corte, quebra o discurso da obra, mas ele nos mostra pontuações muito relevantes. Vocês viram os amigos agora se reunindo em outras bases categoriais, em outros elementos. O intuito aqui foi nos mostrar assim, aquela magia toda funciona dentro do cotidiano de fato deles, ou ela só vai funcionar quando eles estiverem numa competição, quando eles estiverem no encontro. O intuito aqui é problematizar o seguinte fator. Considerem as nossas famílias. Muitas famílias você encontra quando é Natal, quando é uma festa, quando é um casamento, quando é um velório. Mas, afora isso, você nem dá para dizer que tem uma família. Então, a maneira como o diretor evita esse lugar comum é dizer, então vamos trazer esses personagens agora para o cotidiano deles. Então ele nos apresenta, viram que diferença a vida que o Jack Mayall tem em relação ao mar, a toda aquela liberdade, aquela poesia que a gente estava vendo? De repente nos deu um quebrante, né? Você diz, puxa, que coisa morar num quarto desse, num apartamento em Paris com o tio... nossa, que coisa, né? Parecia que ele morava num barco, numa enseada, ou que numa casinha à beira do mar, não, né? Nesse ficar mais condizente. Acontece que mesmo fazendo isso, vocês notaram que uma coisa se manteve? A fraternidade. Ela não se quebrou. A fraternidade com que Jack Mayall vive a vida e o mundo se manteve no cotidiano dele. Mas quem chega e vai fazer parte desse cotidiano, olha, é complicado, é diferente. Bem, vamos adiante aqui. Já está bem no final do filme. Observe então essa parte que mostra que ele fica preocupado com os amigos, não é? O Jack Mayall, ele alcança a pontuação máxima, ele fica preocupado com os amigos dele. Quando ele fica triste, fica para baixo, observam quem e o que faz o alento desses momentos dele? A própria fraternidade. A própria fraternidade com a qual ele se preocupa, retribui a ele da mesma forma. Se alguns padecem nessa fraternidade, outros, como esses golfinhos, vêm alegrá-lo, vêm restituir algo que lhe foi tirado. Aqui nós temos alguns elementos que funcionam por vias indiretas, por fraturas, mas eu não vou ilustrar, vamos trabalhar isso com um linguajar bem simples, ok? Olhem, e essa é uma das últimas lições que a gente vai tirar hoje dessa oficina. Você pode ser, esses golfinhos aqui podem ser parte da sua fraternidade, mas não necessariamente você será parte da fraternidade deles, golfinhos. Então, o Jack Mayall é membro de uma fraternidade. Nessa fraternidade que ele tem, que é por amor, por distribuição das coisas melhores, o Enzo, aquele rapaz, é da fraternidade dele. Então ele fica triste quando o amigo não vai bem. Se o amigo dá uma notícia boa, ele fica muito feliz também. Agora, a recíproca não é assim. Jack Mayall é apenas parcialmente parte da fraternidade daquele amigo. Quando ele vai bem, quando ele se sai bem, o amigo não fica nada feliz. Não é? Porque está em competitividade com ele. Esses elementos, eles são, às vezes, quem vê de fora fica muito impactado. Você vai visitar uma família de amigos seus e você vê assim, o pai faz tudo pelo filho, nossa, se doa, ama esse filho, ajuda, fica feliz, fica triste quando o filho não está bem. E a recíproca não é assim. O filho ainda acusa, o senhor deu tal coisa para o meu irmão, por que que não deu para mim também? Onde já se viu, o senhor não é justo, não é correto, o senhor não sabe o que é amar. Olha só. Quer dizer, um tem o outro na fraternidade, o outro não tem esse um. Não há problema. Dentro de elementos de fraternidade, de um mundo que transcende o que nós temos hoje quanto a melhorias, não é mais escambo, como eu disse há pouco. Eu não preciso amar o outro, ah, então agora o outro vai me amar. Vou respeitar o outro agora, o outro vai me respeitar. Não é preciso mais isso. Isso é no elemento anterior de individualidade. Agora, com fraternidade, a partir de bases éticas e morais melhores, funciona assim. Amo meu filho não me ama, está tudo bem. O próprio amor que levei a ele e que o beneficiou já foi a minha paga. Só de vê-lo sorrir, eu já fui pago. Não precisa nada além disso. Respeito meu filho, mas ele não respeitou você. E daí? Não é um balcão de negócios. É uma fraternidade. É diferente. Já imaginaram alcançarmos pelo menos próximo a isso? Como eu disse hoje de manhã, não há como sairmos por aquela porta e todos agora já sabemos. Não. Mas já não estamos muito mais perto agora? Até por termos trabalhado tudo isso, já não faz um bem para o coração, para a alma? Esse foi o nosso passo do dia. Nosso pequeno passo do dia, faremos outros. Bem, nessa parte final, eles estão mergulhando e a menina diz para ele que o ama, que ele é tudo para ela, é o próprio mundo dela e que ela quer ter filho com ele, quer ter uma casa com ele, quer ter as coisas com ele. E aí eu estava falando para vocês que o pensamento dela, o modo de ser dela, reflete muito o nosso padrão de época. Como é o amor, como é que é a nossa individualidade, traduz um modelo de competitividade, ainda que pareça que não, não é? Porque ficam os dois naquela redoma e o mundo lá, não é? E uma série de questões que nós vimos durante o dia. Então, e para ele estava dizendo que teria que ser diferente, ela teria que propor a ele que ela o ama dentro de um mundo no qual também há golfinhos que amam e fazem parte, as águas, as estrelas do céu, a poesia de vida que ele tem, aí ele teria como entender e participar disso, mas desta forma, tanto é que ele mergulha, ele nem ouve mais o que ela tem para dizer. E um dos colegas aqui presente colocou que parece que ela, que como é que pode? Que ela sai do mundo dela, ela que acompanha o rapaz nas competições, ela que todo o tempo está atrás dele, ajudando, participando, e não o contrário. Então não parece que ele é que é um individualista, que ele é que é um sujeito assim? Como diferenciar essas questões? Olhem, pela trajetória de vida de uma pessoa, você nitidamente começa a compreender isso. Vocês viram em algum momento ele, por exemplo, desde lá do princípio, quando eles se conheceram no Peru, que ela disse que vai para a cidade dela, ele compreende e diz, ok, adeus, foi muito bom ter te conhecido. Algum momento ele diz para ela, você vai ter que viver as minhas coisas, você vai ter que fazer as minhas coisas, é a minha vontade. Em algum momento vocês viram isso? Nenhum momento.
Não, ele também nunca perguntou o que ela queria fazer.
Não é? Mas veja uma coisa, tudo
não
bem.
Não tem espaço para ela optar por nada.
Ele acolhe, ela vem para o mundo dele. E quando ela pergunta, vindo para o mundo dele, onde a gente vai viver? Ele diz, nós vamos viver aqui. É o que eu tenho. É o que eu tenho para oferecer. Ela tem todo o tempo a escolha de ir embora. Ela tem todo o tempo a escolha de dizer, não quero mais. Posso partir, não é? E pelo que vimos, ele vai dizer, ok, você fica quando você quiser, esse aqui é o meu mundo, não é? São elementos muito difíceis para a nossa época, porque uma fraternidade na qual eu amo o outro, mas o outro já não é o centro de referência para mim, amo a esposa, o marido, mas ele não é meu tudo. Porque nós consideramos que os filhos também merecem parte desse amor. Os amigos, o trabalho, a sociedade e outras coisas mais. Agora é uma fraternidade, é amplo e isso é distributivo. Para uma pessoa como ela, ela pensa, não, aí falta para mim. Falta para mim. Portanto, às vezes se aproxima um outro, vai gerar, algumas vezes pode gerar inveja, algumas vezes pode gerar ciúme. E voltamos então à cartilha da competitividade, porque eu estou competindo por amor, já que eu não tenho o suficiente, e outras coisas que vocês viram. Mas como o próprio Morin coloca, o Edgar Morin, não há como forçarmos uma fraternidade. É um caminho de aprendizagem. De aprendizagem. Ela está aprendendo com esse rapaz uma outra forma de amor e ele reconhece nela também uma outra forma de amor. Ele a ama. Só que no mundo dele, ela é um dos seres que ele ama. E é distributivo. E no mundo dela não é assim. No mundo dela é mais específica, pontual. Lembrem, não há um certo ou errado, não há um esquerdo ou direito aqui. São características. Cada um de nós, eu acho, pode observar em que parte de tudo isso se encontra. Se mais no lado dela, se mais para o lado dele, se mais no meio termo, se mais às vezes uma coisa, às vezes outra, se é que algo assim é possível. Por conta desses dilemas, Edgar Morin escreveu isso aqui, ó. Paradoxos da mundialização. Olhem quantos. Ele diz que, de fato, nós vivemos inicialmente já um grande paradoxo, porque nunca tivemos tanta oportunidade de nos comunicarmos de mais diferentes formas e nunca nos comunicamos de fato tão pouco. Fazemos barulhos, trocamos ofensas, mas uma comunicação, Edgar Morin diz que não, nunca fizemos tão pouco. Ele diz, a mundialização criou uma comunidade de destino para toda a humanidade, desenvolvendo perigos globais comuns, a degradação da biosfera, e aí ele cita um monte de coisas. E ele diz, não resta dúvida que a unidade humana se expressa na nossa diversidade das pessoas, das culturas, e que essa diversidade é que conterá a unidade humana. Ou seja, o outro ser diferente de mim, em cor, em credo, em gênero e qualquer outra coisa, isso é uma característica. Precisamos aprender a conviver com isso. Sem afastar, sem anular, precisamos construir espaços nos quais podemos viver com essa diversidade, se queremos um mundo, de fato, fraterno. Ele diz, a unidade humana é o tesouro da diversidade humana. E a diversidade humana é o tesouro da nossa unidade. Isso significa que compreender o outro requer o reconhecimento da nossa humanidade comum e o respeito às nossas diferenças. Paradoxalmente, no entanto, no momento atual, precisamos cada vez mais de fraternidade humana, que por toda parte volta a se fechar nas culturas particulares. Estamos tão distantes e diante de grandes e múltiplos problemas de fraternidades, as fraternidades em nossa cultura e nosso tempo, que deveriam permanecer abertas, fraternidades amplas, como as continentais, e, além disso, a planetária. Mas como cultivar todas elas? Ele diz, afirmei que por toda parte renasce incessantemente a necessidade do nós no tu. Vamos voltar ao que estamos vendo aqui. Ele ama essa menina, então ao olhar para ela e para o amor dela, provavelmente o que ele vê é golfinho, amigos, estrelas, o mar, a vida de poesia. É isso que ele vê quando olha para ela. Ele não vê apenas e somente ela. O nós no tu, como Edgar Morin fala. Nos grupos de adolescentes, em nossas amizades, em nossos amores, lícitos, clandestinos, em nossas comensalidades, nos encontros em que bebemos juntos, nas festas, etc, etc, etc. Ele diz em tudo isso o exercício do nós no tu. Então, vejam, quando você se indispõe com alguém e ofende essa pessoa e diz: você é mau, você é feio, você é isso, você não está ofendendo mais essa pessoa, você está ofendendo uma multiplicidade de nós, de amigos em comuns, de coisas que vocês construíram, das flores do teu jardim, da tua casa, dos teus amigos, tudo isso você está ofendendo. Ele diz: são resistências espontâneas à grande máquina calculadora, algorítmica, que reduz a nossa vida humana à sua dimensão técnico-econômica, que reduz o ser humano a um objeto de cálculo, resistências à grande máquina que ignora a afetividade, a felicidade e a infelicidade, e que é estimulada pela busca obsessiva e demente das maximizações. A obsessão pelo lucro não é de modo alguma expressão nossa, genuína, humana, do Homo sapiens. É uma expressão da tendência de delírio deste Homo sapiens. E de resto, em todos os países, o nosso inclusive, uma expansão de iniciativas privadas, pessoais, comunitárias, associativas, faz germinar por toda parte esboços de uma civilização para o florescimento pessoal, uma inserção comunitária, que se assemelham aos oásis no meio da floresta. E aí ele cita muitos casos, da energia limpa, as políticas corretas de aceitação, de inclusão. Ele diz: todos esses espaços fazem parte da rede mundial na qual a troca agora é permanente. Antes de prosseguir, temos pouquíssimo material à frente, apenas voltando para aprofundar aqui com vocês. Eu compreendo e acho natural que muitos dos senhores observem essa menina e considerem: ela tem razão. Ela deveria se casar com ele, ele deveria entender que, já que ela é um mundo dele, agora ele vai viver também para ela e tudo mais. Mas lembrem, a hora que ele fizer isso e acolher somente a ela, ele exclui um monte de coisas. Esse é o problema da individualidade, da egolatria e da restrição da nossa época, segundo Edgar Morin, segundo a obra. Agora, se ele abraça ela, segundo o autor, segundo essa obra, se ele abraça e a ama e diz: eu amo você, mas amo essa água aqui onde nós estamos. Eu amo você, mas amo também os golfinhos que estão brincando ali. Eu amo você, mas eu amo também a casa que a gente está pintando com as florzinhas do jardim. Eu amo você, mas amo também os nossos amigos. É isso que está dizendo a obra. É isso que está dizendo o filme. Ele não torna essa personagem ruim ou má, de forma alguma. Só está mostrando os encontros de modos diferentes e de uma evolução existencial. E das dificuldades, é muito difícil para alguns. Alguns não vão querer, outros não vão poder fazer essa passada. Mas muitos vão. E para um autor como Edgar Morin, a nossa esperança em um futuro para o nosso planeta, para os nossos filhos, para todos que amamos, está nessa passagem. Precisamos quebrar os grilhões e caminharmos de fato para uma fraternidade. É assim que ele pensa e é assim que o filme mostra. Ok? Vocês, como filósofos clínicos, claro, no consultório verão isso e muitas outras coisas. Aí vocês levarão em outro cálculo esses elementos. Vamos agora adiante. Para alguém como Enzo, a morte realmente, provavelmente, é a morte. Mas para alguém como o Jack Mayall, nesse personagem que estamos vendo, a diferença entre seguir com aqueles golfinhos e retornar para isso que nós consideramos a nossa sociedade, o nosso mundo social e urbano, não é essa diferença, está diluída. E tanto ficar para onde ele estava se encaminhando, quanto estar aqui, que nós consideramos conosco, para alguém que está em fraternidade, provavelmente é diferente. Porque essa fraternidade, ela não alcança apenas seres que nós consideramos materiais, mas elementos imateriais, elementos transcendentes, Certa vez, um padre amigo meu, numa homilia, ele falou assim: para o verdadeiro cristão, não existe a morte. Existe a transcendência, não é? Para aquele que realmente compreende o mundo assim. Mas para cada um de nós, essas coisas são diferentes, não é? Para o Jack Mayall, que alcançou um elemento de fraternidade diferente, no qual ele não é mais a primazia das coisas, mas ele é parte de tudo que está com ele no mundo, e nessas questões, às vezes, ele será a menor parte, e, portanto, ele abrirá mão disso, está tudo bem, em prol dos demais. Isso não quer dizer sofrimentos, não quer dizer penúrias, porque a fraternidade ocupa a primazia das coisas. Pensem como um exemplo num pai amoroso que ama muito sua família, numa mãe amorosa que ama muito sua família. Por vezes, certas coisas que você observa e diz: nossa, que tremendo sacrifício e renúncia, ele e ela podem dizer para você: não é. É uma alegria, pode parecer para você uma renúncia e um sofrimento tremendo, mas o que está acontecendo para mim é uma alegria, é diferente. E essa alegria não é ela por ela, essa mãe com ela mesma. É a alegria de ver que o que ela está fazendo está ajudando a fraternidade, na qual filhos e outros somados são maior do que a própria existência dela. Ao final da obra, Edgar Morin nos diz: fraternidade na incerteza. Ele pergunta: qual será o nosso futuro? Ele é incerto. Os mesmos motores acoplados que antes impulsionavam essa nave espacial, a Terra, ciência, técnica, economia, agora caminham para o sentido da catástrofe, de desastres em cadeia, e apontam para o colapso de civilização. É muito sério o que ele fala aqui, porque ele diz que o que nos trouxe até aqui é agora o que pode nos destruir se não fizermos ajustes. E os ajustes que ele propõe é: vamos deixar esse mundo de egocentrismos, espelhos e egolatrias e vamos rumar finalmente para o mundo de fraternidade. Pelo menos a ideia do autor e a ideia do filme que temos no nosso workshop. Claro que isso não é uma verdade universal, cada um de vocês vai conversar isso dentro de vocês. E para isso, Edgar Morin sugere, a opinião dele é que façamos duas coisas. Ele diz: para que isso possa, e na opinião dele devemos fazer isso com todas as forças que temos. Primeiro, salvaguardar e desenvolver as fraternidades dos oásis. Ele diz que nesse momento há muitas maravilhosas fraternidades pelo mundo em andamento. Em vários amigos, instituições, educandários, entidades religiosas. Ele diz que nesse momento há muitas dessas ilhas de oásis de fraternidade. Ele diz: vamos salvaguardar e vamos desenvolver essas ilhas de oásis que nós temos. E segundo e último, alimentar e desenvolver uma consciência de humanidade a partir de um humanismo regenerado. Não mais o humanismo renascentista, não mais a racionalidade, não mais o homem como centro de tudo, não. O homem como participante das coisas, muito diferente. E ele não ignora que isso requer trabalho, requer estudo, requer um empenho pessoal de todos nós para um futuro melhor, se queremos algo melhor do que temos nesse momento. Vamos então ver o final do filme, que é dilemático. O autor termina esse filme com uma pergunta. Vamos a ela, então. Nessa parte, essa é a última cena do filme. Então, ela estava lá com um médico que informou da gravidez dela, enquanto isso ele estava dormindo. E ele teve um sonho muito forte, esse sonho. No sonho, o mar desce e ocupa todos os espaços. O quarto gira e tudo se transforma em mar. Uma metáfora que mostra muito da vida dele. Muito bem. Aí ele levanta, sai correndo, ela vai atrás para ver o que ele vai fazer. Ele parece em transe e ele diz a ela que precisa mergulhar na plataforma ali em direção ao mar profundo. É noite. E ela questiona, diz para ele: mas o que? Não tem nada lá embaixo. Só tem frio. e à noite você não vai ver nada. Aqui nós encontramos algumas das posições inconciliáveis que foi tratada hoje no nosso trabalho. Vejam que ela argumenta: eu estou aqui, eu sou real, eu existo. Bom, o mar e o que há lá embaixo não é real. Tudo que ele vai encontrar, ele sabe que ele vai ouvir sons dos golfinhos lá embaixo, ele sabe que esse era o mundo em que ele sempre viveu a maior parte do tempo dele, que esse é parte da fraternidade dele. Ela diz: de tudo que vive na sua fraternidade, eu sou real, eu existo. E para ele, tudo que existe no mundo dele como fraternidade, ela existe. Ele não diz que ela não existe, mas existem muitas outras coisas. Para ela, se ele não voltar desse mergulho, ela vai dizer: viu, talvez não me amava, talvez nunca prestou atenção que eu existisse, nunca me valorizou. Eu fiz tudo, deixei meu trabalho, fui atrás dele, fiz as coisas, está vendo? Na hora que ele quis ir embora, foi. Se ele voltar desse mergulho para ela, ela vai dizer: não, tudo bem, ele precisou, o amigo morreu, ele está triste. É a maneira que ela entende isso, é o melhor que ela pode fazer para compreender isso. Já ele que está mergulhando aí, o que provavelmente ocorre? Bem, ela é parte da fraternidade dele, muito provavelmente ele a ama sim, ainda que não saiba que esteja grávida, mas mesmo com o bebê, também ama o bebê, mas tudo isso é parte de um mundo onde muitas outras coisas são amadas. E para ele, a diferença de voltar de um mergulho como esse que ele vai dar e não voltar, não é interpretado como ela interpreta. Para ele, a vida não é uma metragem, valeu a pena, você cumpriu, você fez. Não é assim que ele computa essas coisas. E esse é um dos maiores dilemas que teremos que enfrentar se queremos migrar de um mundo tal qual o temos hoje, com as nossas milhões de crianças pelas ruas, sem comida, sem família, com dor, milhões de pessoas em portas de hospitais sem atendimento, descalabros de toda a natureza, injustiças, lágrimas, dores, mazelas de alma, o verdadeiro inferno. Se queremos migrar de uma sociedade que produz tudo isso para uma sociedade um pouco melhor, este provavelmente é um dos dilemas que teremos que enfrentar. E para nós, para a nossa geração, não é um dilema fácil, ele vai exigir de nós. Vai exigir aprofundamento espiritual, aprofundamento humanístico, familiar, pessoal. É exigente, mas se fizermos pelo menos uma parte disso, já estaremos mais perto para que outros que virão depois de nós possam cumprir uma trajetória menor, menos penosa, provavelmente. E tudo isso passa por inúmeras dimensões. Vamos então agora ver os dois últimos minutos do filme.